espectro ronda a geração Z, o espectro do socialismo. Ao menos é essa a opinião da publicação britânica The Economist. No começo de junho, o socialismo da geração Z foi tema de capa. O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, é citado como exemplo, com suas propostas para congelar aluguéis, abrir armazéns públicos com alimentos baratos e garantir creche para crianças de até 5 anos. Para o campo progressista, são direitos básicos. Para The Economist, uma ideologia perigosa. No editorial reproduzido no Brasil em veículos como Folha e Estadão, a The Economist defende que é preciso combater o socialismo da geração Z. Segundo a publicação, a atual face do socialismo é uma doutrina do eu primeiro e os problemas do capitalismo deveriam ser resolvidos com mais livre mercado. O BDF Entrevista de hoje analisa: ideias socialistas estão mesmo ganhando tração entre os jovens? E por que isso provoca tanto medo nas classes dominantes? Olá, começa agora mais um BDF Entrevista. Eu sou Raquel Setz e é um prazer estar aqui com você, seja pelo YouTube, pela Rede TVT ou pela Rádio Brasil de Fato. Hoje a gente vai falar sobre esse tal de socialismo da geração Z, que tem causado aí tanto pânico em algumas classes dominantes, na The Economist. E para essa conversa eu recebo o Heribaldo Maia, que é professor de História e psicanalista. Bem-vindo mais uma vez ao BDF Entrevista, Heribaldo.
Bom dia, obrigado pelo convite. Sempre muito bom estar por aqui para a gente conversar, trocar ideia, ainda mais para falar dos jovens, né? Nunca pensei que chegaria meu momento de falar nos jovens como pessoas externas, mas chegou o momento.
Pois é, da outra vez a gente falou sobre Ozzy Osbourne, sobre metal, hoje a gente vai para um outro campo aí. Heribaldo, queria começar te perguntando, trazendo um dado aqui, né, que alguns dias depois do lançamento dessa edição da The Economist, o Elon Musk virou o primeiro trilionário do mundo. E me parece que deve estar aí um bom motivo para a geração Z estar se inclinando para ideias de igualdade, né, de distribuição de renda.
Eu acho que a geração Z, ela tem uma peculiaridade, né? A geração Z, ela nasceu numa época em que ninguém tem lembrança de políticas de bem-estar social, ninguém tem lembranças de políticas progressistas, mais progressistas, né? Por exemplo, mesmo as políticas de inclusão do governo Lula, para essa geração não necessariamente é algo do presente, é algo que elas até colheram fruto, mas não lembram como foi antes, né? Como era antes. Né? Isso faz com que não se tenha para essa geração necessariamente um parâmetro, né? Então, por exemplo, do bem-estar social, das lutas progressistas na América Latina, da onda rosa na América Latina, do que foram as experiências, os impactos das experiências do socialismo real. Tudo isso é coisa de um passado, muito passado, para essa geração Z, né? Mas, por outro lado, essa geração ela convive com um capitalismo brutal, feroz, neoliberal, com a ascensão da extrema-direita e com as consequências políticas de tudo isso. Ou seja, de mais precarização, do custo de vida das cidades muito alto, de empregos precários e de, às vezes, jovens que têm formações enormes, né? Estão caminhando para ter grandes formações intelectuais, culturais, artísticas, etc., né, profissional, mas não conseguem um emprego necessariamente bom na sua área, não conseguem as realizações que no passado, nas gerações anteriores, eram mais possíveis e palatáveis, né? Então, sei lá, os avós, os tios-avós dessa geração, com 24 anos, estava casado, às vezes com um filho, com uma casa e comprando um terreno, e um carrinho velho, ou alguma coisa desse tipo. E hoje esse tipo de conquista é muito distante, assim, absolutamente distante, para essa geração Z. Não por um acaso, a geração Z ela tem se radicalizado politicamente, para todos os lados. Né? Isso é um sintoma. Ela tem se radicalizado para todos os lados e também para o socialismo. Ela tem sido mais permeável às ideias socialistas, né? Porque se nas gerações passadas ainda havia uma utopia ou uma perspectiva política de que através da mediação dos conflitos, da busca de consensos, da democracia burguesa, a gente poderia resolver os problemas políticos do nosso tempo. O jovem percebe que esse modelo político é completamente falido. Ele é permeado de corrupção, de casos de corrupção, de bilionários, de trilionários agora, e que enquanto essas pessoas são trilionárias, né, o Elon Musk acumula o equivalente a 46% da riqueza de todo mundo, né? Então, uma pessoa, um homem, tem o equivalente de dinheiro de 46% do mundo, enquanto você não consegue nem sonhar com uma casa, um carrinho, uma perspectiva de vida boa. Tanto que essa também é a geração, segundo estatísticas, que pela primeira vez tem uma vida pior do que as dos seus pais. Isso também não é por acaso. Então, por tudo isso, tem uma imagem que eu acho que é muito boa, que eu acho que é da Der Spiegel. Na época da crise de 2008, e também na crise de 2008, se falava de um retorno de Marx, porque Marx se tornou na Alemanha o autor mais lido do ano. Eu acho que foi em 2008, ou 2007, ou 2009, naquele período do auge da crise. E a imagem era aquele João Bobo, né? Que você bate, o boneco vai e volta. E aí era o Marx, João Bobo, alguém batendo, dando tchau para ele, e Marx voltando e dizendo, eu voltei, né? E me parece que é isso, me parece que o espectro do comunismo, e talvez não tanto do comunismo, mas do socialismo, essa palavra começa a ganhar mais tração entre as pessoas, ainda é uma palavra que consegue ser mais simpática do que comunismo, que tem todo um imaginário muito negativo ainda a ser desconstruído. Mas me parece que socialismo, o espectro do socialismo e também do comunismo ali de fundo, quem sabe, esteja rondando o mundo inteiro pela geração Z.
Eu só acho que é legal a gente abrir um parênteses aqui, que na teoria marxista o socialismo é uma fase de transição, né, do capitalismo para o comunismo. O comunismo seria a abolição do Estado, né, a abolição total do capitalismo. Mas quando se fala em socialismo dentro dessas pesquisas, né, que estão sendo feitas nessa chave, está se falando mais de uma política de bem-estar social, né? É uma social-democracia com políticas de bem-estar social, né? E aí você citou a crise de 2008 e eu ia perguntar justamente isso. Eu sou millennial, acho que você também deve ser, né? A gente é de uma geração, aqui no Brasil bateu pouco, né, essa crise, mas em termos globais é uma geração que foi marcada pela crise de 2008, teve Occupy Wall Street, teve Somos 1%, mas acho que isso acabou não se transformando, né, não levando a uma adesão maior ao socialismo, ou talvez tenha tido por um tempo e depois arrefeceu, né? Parece que a geração Z está mais inclinada. Você vê que o próprio funcionamento, entre mil aspas, normal do capitalismo, sem uma crise de dimensões da de 2008, está levando os jovens para ideias socialistas?
Eu acho que não é algo puramente automático. Obviamente que a conjuntura influencia muito. Foi bem lembrado você fazer essa observação da diferença do socialismo e do comunismo, e que é isso, né? O socialismo aparece como algo, são ideias muito difusas às vezes, né? E o socialismo aparece como algo mais moderado, né, do que o comunismo, né? E, de fato, né, pensando desse sentido mais senso comum, o é, né? Mas, ainda assim, diante de um quadro em que você tinha o fim da história para a nossa geração, a nossa geração é a geração do fim da história, de que só existe o capitalismo, não existe socialismo, não existe comunismo, não existe nada disso, né? Tudo isso é uma loucura. Ser de esquerda é você fazer políticas sociais. Então, a nossa geração é essa geração, é uma geração que acreditou, por assim dizer, na promessa do capitalismo, de que o fim da história é o fim dos conflitos, e de que ser de esquerda é você ter uma visão progressista, né, de direitos humanos, inclusão, liberdades e assim por diante. Me parece que o resgate do socialismo é um resgate de uma perspectiva de governança diferente, radicalmente diferente. E eu acho que isso é importante. Por quê? Porque eu acho que aqui no Brasil, se isso não pegou tanto, né, e isso não é automático, uma conjuntura de crise do capitalismo leva automaticamente as pessoas às ideias socialistas. Não necessariamente, né? No Brasil, por exemplo, não tem levado automaticamente, ainda que tenha aumentado o número de jovens interessados no socialismo, no comunismo, em ideias da esquerda mais radical, isso não é absolutamente verdade. Estatisticamente, inclusive, a geração Z aqui no Brasil, ela é mais conservadora, ela é mais ligada a uma extrema direita. E isso acontece, ao meu ver, porque esses signos, eles não representam exatamente os conceitos, eles representam signos. Símbolos, né? Eles representam certas ideias que circulam no senso comum. Então, qual é a ideia que circula no senso comum em torno, por exemplo, de uma extrema-direita e de uma esquerda mais radical, seja socialista, comunista, anarquista, enfim? É que são espectros políticos radicais. São espectros políticos que estão radicalizando a política. E o fato é que isso é sintomático de um período político em que as ideias moderadas, seja isso uma centro-direita, seja isso um liberalismo democrático, que eu acho que no Brasil é uma ficção que criaram, né, essa ideia de uma direita democrática, né, a direita no Brasil, para mim, sempre foi golpista, sempre deram golpe em Dilma, deram golpe militar, tentaram dar golpe em Lula, enfim. Para mim, a direita sempre foi golpista, mas existe esse mito, essa ficção, né, de uma direita moderada, democrática e assim por diante. E também você tem representando, né, talvez no petismo, uma esquerda mais centro-esquerda, né, progressista, que se preocupa com políticas públicas, que faz importantes políticas públicas, né, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e outros, mas não é uma esquerda radical, né? O próprio Lula faz falas dizendo, ó, não sou nenhum radical, etc. É verdade, ele não é mesmo nenhum radical, é um democrata, ele é um democrata de centro-esquerda, e que o problema é que esse campo do centro, que tenta, seja centro-direito, centro ou a centro-esquerda, que tenta construir a política a partir de mediações de consenso, né? Então você tenta construir consensos públicos, a partir desse consenso público você avança, se você não consegue construir esse consenso público, você vai tentando fazer jogos institucionais para poder construir esses consensos públicos, seja no campo institucional, seja no campo da esfera pública, para poder você ir avançando. O fato é que, especialmente no Brasil, esse campo, e no mundo inteiro também você vê isso, esse campo entrou em colapso. Ele existe, ele tem força eleitoral, mas ele tem entrado em colapso porque ele já não dá as respostas políticas suficientes para os problemas das pessoas. Então, o fato é que... Chitos apareceu aqui para ver um pouco da conversa também. O fato é que, diante dessa crise da democracia burguesa e dos seus espaços de consenso e de mediação, o jovem se radicaliza. Ele procura respostas radicais. Sejam essas respostas radicais uma falsa resposta, mas ainda que seja uma resposta, seja essa resposta uma resposta pela esquerda, né, socialista. Então, veja, aqui no Brasil você, de fato, tem uma maioria da juventude conservadora, mas na Europa e nos Estados Unidos você tem um crescimento de perspectivas socialistas.
Sim.
E você tem, por exemplo, no Brasil, a Samara Martins, da UP, pontuando 3 pontos, empatado com o Renan Santos, apesar da mídia liberal, da mídia, da grande mídia, ficar incensando o Renan Santos como se ele fosse candidato competitivo para que ele se torne um candidato competitivo. Enquanto a Samara...
Fora toda a grana do MBL, né?
Exatamente.
O canhão de mídia
enquanto
que ele já tem.
E os outros candidatos... Exatamente, e não tem espaço nenhum e dinheiro nenhum, essa é a bem verdade, além dos problemas organizativos que, de fato, a esquerda radical os tem, e muitos, ao meu ver. Né? Então, eu acho que isso é um sintoma de uma época também. O fato dos jovens irem em busca de soluções radicais, né, seja ela da extrema-direita, seja ela da esquerda radical, e aí isso aparece de formas diferentes, em lugares diferentes, é um sinal dos tempos e é um sinal de uma crise. Que crise é essa? Uma crise de um sistema político que não é mais capaz de resolver o problema das pessoas pelas formas e pelas ferramentas que ele tinha, que ele dispunha. e que, portanto, isso significa a falência de um campo político que necessita ser ultrapassado para resolver essa crise, mas que ainda não foi. Então, enquanto isso, a gente convive com monstruosidades, como dizia Gramsci, né?
Eribaldo, eu queria agora trazer alguns trechos, tanto da matéria de capa quanto do editorial do The Economist, para a gente comentar aqui, para você comentar, no caso. Vou ler um trechinho da matéria. Abre aspas, é uma forma de política de varejo que apela não para noções de bem comum, como nas ondas anteriores do socialismo, mas para o interesse próprio. Abaixe meu aluguel, cancele meus boletos, me dê ônibus gratuitos, proteja meu emprego. Fecha aspas. E aí tem um trechinho do editorial que vai nessa mesma linha. Abre aspas. Esqueça os ideais coletivistas ponderados ou a tomada dos meios de produção. O socialismo da geração Z é uma doutrina do eu primeiro. Fecha aspas. Está acusando o socialismo de fazer o que o capitalismo faz, né?
Exatamente. Assim, o Elon Musk se tornou o primeiro trilionário da Terra, ameaçando dar golpes de Estado na América Latina para roubar o lítio, com uma viagem que ele faz para fazer nada, ele polui o equivalente à metade do planeta Terra, mas os egoístas são os socialistas, né? Essa visão do The Economist é bastante engraçada. E ela é bastante engraçada, porém ela é reveladora, né? E Marx, como eu estava te falando antes, Marx já reclamava do The Economist, né? Dizia assim, pô, o que é que a gente vai esperar da The Economist, né? É isso, assim, o que é que a gente espera da The Economist? The Economist é isso aí. Mas isso revela um elemento da política que a gente, enquanto esquerda, precisa encontrar meios de construir. Que é, ao meu ver, honestamente, sim, a gente quer uma vida melhor do ponto de vista individual, sim. Ou eu não quero ter uma casa melhor, uma vida mais confortável, poder ter mais lazer, mais tempo livre, um transporte que me permita viver a cidade de maneira digna, uma cidade que eu possa andar sem que hajam pessoas em situação de rua, e que essas pessoas possam ter suas casas, possam recomeçar sua vida com dignidade, com saúde, com educação, com emprego, com renda, com comida, com coisas boas. Socialismo não é franciscanismo, né? Socialismo é eu querer ter coisa boa, sim. Por quê? Porque o Elon Musk pode ter um trilhão, enquanto eu tenho que pegar um ônibus que demora uma hora para passar, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, enquanto trabalho numa escala 6x1. Então, sim, o socialismo é sobre as pessoas individualmente terem vidas melhores. E a gente, eu acho que inclusive a esquerda radical e as esquerdas às vezes têm problemas de assumir isso, porque pode passar a ideia de que você está cedendo aos luxos do capital, né?
Que funciona não é luxo, né?
Exatamente. E mesmo que seja elementos de você ter uma vida, como você poder viajar, etc., algo ligado no Brasil, principalmente, a uma certa classe média, por que não? Porque uma pessoa que hoje é pobre não pode, nas suas férias de trabalho, viajar para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para uma praia aqui no Nordeste, ou para conhecer Belém. Eu nunca não conheci Belém, é meu sonho conhecer Belém, porque eu não posso, assim. Qual é o problema nisso? Assim, acho que isso não é luxo, é humanidade, você poder conhecer o seu país, o lugar onde você vive, né? A riqueza de um país tão bonito como esse. Então, acho que esse é um ponto. Sim, os socialistas querem reivindicações individuais, porque, sim, as pessoas querem pagar menos aluguel, querem ter direito a uma casa melhor, sem ser um cubículo, sem ser um cativeiro que o cara aluga por R$2.000 em São Paulo e coisas do tipo. Só que o problema é o capitalismo. O problema é que o capitalismo gera tantas pessoas vivendo em cativeiros por R$2.000 que a reivindicação individual de um trabalhador é a de todos e é a da maioria das pessoas. Então, eu acho que essa é a grande sacada, né? Quando Marx coloca o seguinte, veja, o proletariado, ele é o agente revolucionário porque quando um reivindica, é sobre todos, mesmo que seja sobre ele também. Então, é claro, é verdade, um jovem quer pagar menos aluguel e ele quer ter uma vida melhor. E isso é sobre a vida dele. É sobre a vida individual dele. Ele está vivendo mal naquela situação. Só que quantas pessoas também não estão vivendo mal nessa situação? Essa é a questão. Então, assim, essa é a visão do The Economist, é a visão liberal do mundo, que é o cada um por si, Deus por todos. Então, se você está reclamando, é um problema seu.
Uhum, exato.
A gente não vai resolver isso resolvendo o seu problema. Enquanto a visão socialista de que, sim, é um problema seu, mas é um problema nosso. Você passa por uma perspectiva do indivíduo e esse indivíduo, sem perder a sua perspectiva individual, vai para o nós. Então, esse é o nosso problema, porque tem eu, você, ele e uma galera que também está pagando um absurdo no aluguel, numa casa mequetrefe, numa periferia da cidade que não passa ônibus, não passa esgoto e está vivendo muito mal. Então, eu acho que esse é o ponto. E é isso que a geração Z resolve. A geração Z é a geração que mais vai sofrer e já está sofrendo com os efeitos da precarização da vida nas cidades e do custo de vida. E por isso ela tem aderido, né, como aponta The Economist, a ideias socialistas
radicais
como formas de
encontrar uma
alternativa que não seja mais do mesmo, que ninguém mais acredita. As alternativas de resolução pelos meios tradicionais, ninguém acredita porque elas já não resolveram nada.
Queria trazer mais um trechinho aqui. Acho que esse é do editorial da The Economist, que ele vai caracterizar o socialismo da geração Z, né? O que ele chama de socialismo da geração Z. Abre aspas. É o tipo de esquerdismo feito para a era do TikTok que os jovens revolucionários de hoje apoiam. Fecha aspas. Tem aí uma implicância geracional, né? Mas aponta também uma coisa interessante, que é como essas redes sociais estão sendo campos de divulgação de ideias socialistas. Inclusive, você tem um canal no YouTube, né? Trabalha com o Jones Manuel também. Então, a esquerda tem se apropriado dessas ferramentas para fazer a sua luta também.
Exatamente. Eu acho que existe sempre, né? Quando alguém mais velho vai falar dos jovens, né? A gente sempre fala como se na nossa época fosse melhor. É isso, a música de hoje em dia não presta, não sei o que e tal, esse tipo de coisa. Então, existe esse elemento geracional das redes. As redes têm muitos problemas, porque elas são empresas privadas, elas têm interesses próprios, elas têm uma governança algorítmica que é misteriosa, que dita o que pode ser visto e o que não pode ser visto. Então, determinados conteúdos vão chegar em mais pessoas e outros não. E quem está na internet sabe disso, né? Você vê, por exemplo, o caso do chavoso da USP, Thiago, que ele perdeu as contas dele no Instagram. E se ele tentar criar uma conta, derrubam de novo. E se cria uma conta de solidariedade, derrubam também. Porque essas redes, elas têm interesse. E é isso. Agora, o fato é que a esquerda radical, ela se apropriou da internet tardiamente, né? A direita, a extrema direita, ela entrou e começou a disputar as redes muito antes da esquerda no geral. E depois de muito tempo a gente ficava se perguntando, poxa, a esquerda precisa entrar. E com muito custo, quem entrou e quem obteve sucesso, querendo ou não, foi a esquerda radical, né? Então, a esquerda radical conseguiu disputar as redes, conseguiu encontrar um espaço, uma linguagem, e foi chegando formadores, produtores de conteúdo, foram formando outros produtores e outros formadores, foram chegando os jovens da geração Z, e foram, com a sua convivência das redes e assim por diante, foram produzindo cada vez mais modos e formas de lidar com as redes e de produzir esse tipo de conteúdo. O fato é que os jovens sabem mexer com a internet, entendem desse tipo de linguagem, conhecem esse espaço e produz conteúdo sabendo, conhecendo esse tipo de linguagem e de gramática digital, que é um tipo de gramática própria. E eles estão conseguindo ter sucesso. Então, você vê, por exemplo, produtores que estão só no TikTok, que eu nem conheço, por não estar no TikTok, mas que no TikTok estão bombados, assim. É, que fazem memes de perspectiva socialista, comunista, anarquista, que fazem, enfim, diversos tipos de conteúdo, de humor, né? Então, você vê humoristas de esquerda, você vê uma série de enfim, né, de formas de produzir conteúdo que tem disputado as redes. E o fato é que a esquerda radical tem conseguido espaço digital. Ela tem conseguido espaço digital e a geração Z tem sido também responsável por isso, né? Da sua forma, do seu jeito, com a sua linguagem própria e com suas demandas. Então, o fato é que é verdade que é uma expressão, uma forma de expressar o socialismo diferente. É verdade que tem um quê dessa linguagem digital e dessa linguagem de Reels, de TikToks, que muitas vezes pode incomodar a gente de gerações anteriores. Mas o fato é que eles estão disputando a internet, estão conseguindo ter alcance e repercussão apesar das dificuldades que existem na rede. Então, ao meu ver, a geração Z está entrando para uma disputa e entendendo que as redes é um espaço político de disputa como outros, né? É mais um novo espaço de política de disputa. E, sendo esse novo espaço político de disputa, ele tem que ser disputado.
Uhum. Outra coisa que a The Economist aponta bastante é o perigo, né, da taxação dos bilionários e parece muito assustada, né? Nossa, antes os socialistas queriam aumentar o imposto de todo mundo, agora eles focam nos super ricos, né? Vou até ler um trechinho aqui, abre aspas. Os impostos sobre a riqueza tornariam confiscatórios e desencorajariam a inovação, fecha aspas. Tem um medo aí, né, de mexer na riqueza dos super ricos, dos bilionários.
É, exatamente, né? Eu acho que existe esse medo porque essa pauta ela está se tornando muito forte, né? No mundo inteiro, da taxação dos super ricos, ainda mais com essas notícias de Elon Musk se tornando trilionário, todo esse conjunto de coisas, né? A eleição do Mandan em Nova York, né? Algumas políticas em relação aos Estados Unidos, né, o que é o histórico dos Estados Unidos, ele tem proposto políticas bastante radicais, se comparados às ideias estadunidenses. Então é o The Economist fazendo luta de classes, né, participando da luta de classes do lado da sua perspectiva.
Mas vem
o fato
sempre
é que
como...
a taxação de super rico...
Desculpa, é que vem sempre como uma ameaça, né? Olha, se taxar os super ricos, essas riquezas vão para outro lugar, não vai ter mais inovação, as pessoas vão perder os seus empregos, né? Vem sempre isso, olha, mexer com os super ricos vai piorar para todo mundo, o que a gente sabe que é uma falácia, né?
É porque os afetos é um elemento político central. Muitas vezes, talvez, os marxistas deixem esse aspecto de lado, por uma perspectiva, pensando ser um desvio não materialista, uma análise dos afetos, mas o fato é que a tradição liberal, quando você olha a tradição liberal dá muita importância para os afetos, e especialmente o medo, né? O medo é um afeto importante da modernidade. O medo é um afeto que sustenta o vínculo social. O medo é um afeto que sustenta a existência do Estado, a existência da polícia, né? Por que a polícia existe? Porque eu tenho medo que invadam minha casa, que façam alguma coisa comigo, com minha família, né? Então, veja, o medo, ele é aquilo que sustenta a ordem existente. Então, veja, sempre existe um argumento do medo, né? Então, veja, quando houve a libertação formal dos escravos, né? Essa libertação dos escravizados, ela veio acompanhada por discursos contrários e que apontavam para o medo do que poderia se causar para a produção do Brasil, para a economia brasileira, assim como a CLT, assim como o 13º salário, o salário mínimo, e todo esse conjunto. O próprio socialismo, antes mesmo de conseguir vencer a sua primeira revolução, ele já era permeado por um discurso de medo. Quando Marx entrou participou das lutas pela redução da jornada de trabalho para 10 horas, ele já teve que responder perguntas do tipo, e questionamentos do tipo, de que a produção ia sofrer um grande problema, não ia se produzir do mesmo jeito, que ia quebrar a economia, que os produtores iam falir, e assim por diante. Ou seja, desde sempre, né, você vê em diversas pautas, em diversos momentos, que o capitalismo, ele é um sistema econômico, ele é um modo de produção, mas ele também é fundamentalmente uma gestão dos afetos, porque há certa arquitetura afetiva bloqueia a nossa possibilidade de imaginar o futuro. E veja, o que é que essa matéria do The Economist faz? Taxar bilionários vai diminuir a criatividade, a concorrência, a capacidade de investimento, de produção, etc, etc, etc. Ou seja, esse mundo que você conhece, ele vai colapsar se a gente fizer isso. Ou seja, você bloqueia a capacidade de construir alternativas. Você bloqueia a capacidade de construir futuro. Você bloqueia a capacidade das pessoas usarem sua criatividade política para encontrar alternativas para os problemas que estão dados. Então, temos que aceitar a sociedade com bilionários, com trilionários, acumulando um sujeito a fortuna de 46% da humanidade, ou seja, praticamente uma pessoa tendo metade da riqueza de todas as pessoas do planeta. E a gente tem que achar isso, tem que se conformar com isso, porque se não for isso, vai ser algo pior.
Tem outra coisa que o The Economist aponta, é que a geração Z socialista gostaria de que partes importantes da vida cotidiana, da moradia e alimentação fossem governadas por decretos estatais. Vem aí então esse medo, né, de um Estado super centralizador que vai controlar todos os aspectos da vida, mas não é isso, né? A gente quer que o Estado garanta o básico, né, de se viver. Queria que você comentasse um pouquinho essa colocação.
Acho que teve um fenômeno interessante que é... Eu não sei se você lembra que o Donald Trump proibiu o TikTok nos Estados Unidos.
Uhum.
Por um tempo. E que foi um tiro no pé, né? Porque os jovens correram para o TikTok chinês, né? Para a versão chinesa do aplicativo, que era liberada, né? Via VPN. E aí eles começaram a ver como era a China. Né? E os Estados Unidos, a propaganda de comunista ainda é muito pesada. Então, acho que eles imaginavam que a China tinha pessoas assando o cachorro no meio da rua e coisas do tipo. E quando viu, a realidade chinesa era completamente diferente, né? Então, muita riqueza, prédios luxuosos, as pessoas tendo uma qualidade de vida, aluguéis baratos, né? E agora tem TikTokers de cotidiano na China, né? Então, chineses que fazem conteúdo sobre a China, né? Apresentando a China para o mundo. E as pessoas simplesmente começaram a chegar à conclusão de que a China talvez fosse melhor do que os Estados Unidos. Eu acho que é isso que você falou. As pessoas não estão querendo simplesmente um superestatismo, né? Como se fosse um Estado, essa visão que os liberais têm quando você diz assim, o Estado tem que garantir a alimentação. A visão do liberal é tipo um Estado totalitário, controlando a vida das pessoas todas, deixando todas com o mesmo corte de cabelo, iguais, sabe? E não, o que, ao meu ver, é muito mais um sintoma do fracasso de uma... E aí a gente volta para aquele elemento. Para o fracasso de um modelo político, que é a democracia liberal, ainda mais desse modelo de gestão da democracia liberal e da economia, que é o neoliberalismo, que é incapaz de produzir uma perspectiva de vida boa, mínima sequer, e cujo único argumento de existência é que se a gente fizer alguma coisa, o mundo vai se acabar, vai ser muito pior e tudo vai desmoronar. Que é ruim comigo, pior semigo, como a gente diz aqui em Recife, né? Então, acho que o ponto é esse. O que as pessoas estão dizendo é, veja, eu quero um sistema político que funcione minimamente, que garanta transporte, saúde, educação, moradia, comida, um sistema eficiente, de fato. Né? Os liberais falam muito de eficiência, porém o sistema liberal é altamente ineficiente. Ele só é eficiente para reproduzir o próprio capital. Né? Então, basta ver o que é o Donald Trump. Donald Trump faz dinheiro com as decisões que ele toma. Né? Ele mesmo faz dinheiro com as decisões que ele toma. Ele sabe quais decisões que vai fazer, que isso impacta no mercado. E ele liga para os seus amigos investidores para eles saberem dessas decisões antes, para eles ganharem dinheiro. Então, veja, é um sistema que funciona muito bem para acumular capital. Mas para 99% da população mundial, é um sistema em frangalhos. Porém, que não sai, que não é tão simples assim de ser substituído. Então, isso aparece no desejo das pessoas de ter um sistema, um Estado que funcione, que de fato controle as coisas, que não deixe na mão do mercado. Porque a mão do mercado é a mão daquela mãe que joga uma chinela que, não importa onde você esteja, vai lhe acertar, né? Então, as pessoas querem uma vida boa. Elas querem a promessa do capitalismo, quando surge, né, de que ele ia produzir através da organização racional dos interesses individuais uma vida melhor e uma chance de todo mundo se desenvolver, falhou. E o neoliberalismo é o assumir isso. O neoliberalismo, ele diz, então não adianta a gente dizer que é melhor, porque não é, mas
É o que
só
tem.
resta a gente dizer que é o que tem e que, se mudar, vai ser pior. E qualquer outra perspectiva política que seja alternativa é o monstro totalitário. Então,
E aí
se
a
os jovens
gente.
quiserem mais Estado, é porque eles querem um monstro totalitário, né? Tanto que na Inglaterra tem um termo criado pela Margaret Thatcher, que é o Estado Babysitter, né? Que é os jovens que reclamavam pedindo mais políticas públicas, na verdade o que eles queriam era babás, não Estado.
Nossa. E aí a gente chega na conclusão da The Economist. Vou abrir aspas aqui para trazer mais um trecho. Muitos dos problemas que motivam os socialistas da geração Z, como os aluguéis altos, são resultados de mercados insuficientemente livres e não excessivamente, fecha aspas. Ou seja, eles defendem que o capitalismo será consertado com mais capitalismo, mais selvagem.
Aquela velha falácia da filosofia, né? Que se você, né, se uma coisa não é o que ela é, se ela se realizou de outro jeito, é porque ela ainda não é o que ela é de maneira suficiente. Isso é uma falácia porque isso evita qualquer argumento. Veja, isso é um argumento que bloqueia qualquer crítica. Então você pode dizer assim, veja, o Brasil tem um problema de saneamento básico. Por exemplo, eu moro num bairro de Recife, mas que é vizinho de uma cidade, Camaragibe, que Camaragibe tem 99% da cidade sem saneamento básico. Praticamente a cidade inteira não tem saneamento básico. Qual é o problema? O problema não é o capitalismo. O problema é a falta do capitalismo, ainda que o Brasil seja capitalista desde o início da sua sociedade, né? Desde sempre. Então você vai, por exemplo, o Sudão vive uma crise social brutal. O problema do Sudão não é, o problema é a falta de capitalismo, ainda que o que tenha causado aquilo que o Sudão vive tenha sido exatamente o capitalismo. Então você pega os principais berços do capitalismo, Estados Unidos e Inglaterra principalmente, e Alemanha, e você vê que eles têm problemas de aluguéis altíssimos. Inclusive, muito desses problemas causados pelo Airbnb. Imóveis que são comprados, adquiridos, para servir de moradia para temporária, né?
É, funciona
De
como hotel, né, na
férias,
prática.
turista. Exatamente. Então, e isso é mais mercado. Ou seja, não é Airbnb, uma estatal chinesa dominando o mercado dos Estados Unidos, da Alemanha, de Portugal, da Espanha, do Brasil, né? São Paulo está vivendo uma crise muito ligada ao Airbnb também, né? Não é. É mercado. É absolutamente mercado. Eu trabalhei muito tempo no mercado imobiliário, inclusive, e o que você via era uma pessoa que já era investidora, que tinha empresas, indústrias, sei lá o que mais, e que comprava 20, 10, 30 apartamentos, Minha Casa Minha Vida, para botar para alugar. Ou
Eribaldo, a gente está
para revender depois que
chegando.
tivesse.
Desculpa, a gente está chegando bem no finzinho, mas eu não queria deixar de fazer uma última pergunta, pedir para você responder o mais
Perfeitamente.
breve possível. Mas você vê uma perspectiva dessas ideias, né, dessa simpatia pelo socialismo, pelo comunismo, se tornar uma política de fato, isso vir para o concreto, a gente ter algo mais nessa linha?
Então, eu acho que é um tempo propício para uma polarização política de fato, para você construir uma esquerda radical que realmente coloque ideias socialistas, anarquistas, comunistas no debate público sem medo e sem vergonha de ser feliz. Eu acho que o ponto é que já há concretização disso, né? Você vê, por exemplo, ainda que não tenham sido vitoriosos eleitoralmente, mas você vê a formulação, por exemplo, a frente submissa na França, a Inglaterra teve o Jeremy Corbyn, que foi boicotado pelo Partido Trabalhista de maneira brutal. Nos Estados Unidos, por mais que seja os Estados Unidos e que, do ponto de vista mais rigoroso, nem seja tão radical assim, mas para os Estados Unidos é muito radical, né? O Bernie Sanders. Você tem, por exemplo, na América Latina, o Gustavo Petro. Você teve recentemente, apesar do Boric conseguir ter enterrado, uma grande rebelião popular radical. Então você tem, e você tem no Brasil candidaturas fortes, tem a Dijones, enfim, tem Humberto Matos, tem a própria Samara Martins, que vem pontuando bem. Ou seja, você tem uma reorganização de um campo, ou você tem pelo menos, para falar do ponto de vista liberal, né? Você tem uma demanda por essas ideias e que está ganhando algum corpo ao redor do mundo. Meu ponto, e aí falando especialmente no Brasil e em outros lugares também, nos Estados Unidos também, por exemplo, que tem um grande interesse pelo socialismo ultimamente, é se a gente vai conseguir traduzir isso em organização política. Eu vejo, no caso do Brasil, que as organizações da esquerda radical são muito desorganizadas. Muito, muito desorganizadas, sectárias e politicamente infantis, às vezes. Então, eu acho que a gente precisa ter organizações que se organizem para elas terem capacidade de organizar esse interesse, esses sintomas de radicalidade política que surgem na população, mas especialmente na juventude.
Ribaldo, super obrigada pela conversa. Até uma próxima.
Obrigado, eu que agradeço. Na próxima, é só chamar.
O BDF Entrevista de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Tchau.